Gente, bis!
E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas.
Ou não.
E Dãozinho.
Tomara que não.
Esse com certeza não.
É, isso é uma. Eu acho que é uma alucinação coletiva que os nossos ouvintes e nós mesmos estamos tendo aqui, escutando a voz, essa voz maravilhosa do professor doutor Anderson Vieira. Bem-vindo de volta, Dãozinho.
De volta, tô em todos os programas desse ano. Só isso. Aí que é foda.
Resta saber qual programa, né? Mas, enfim, em qual podcast.
Pelo bem do podcast, dos podcasts da família Arte Final, eu acho melhor a gente imbuir aí uma IA com essa resposta do Dãozinho de sempre, assim. Aquelas 5 coisas que fala, reclama do Joel, xinga o Geoff Jones, alguma coisa assim. Um gerador de Dãozinho e a gente coloca aqui.
Boa, boa, faremos isso. Gravaremos o podcast com a ajuda do chat GPT.
É só pegar os números. Quando eu tô, é sucesso.
Tá certo. Isso é verdade. Não sei porquê, mas é verdade.
Viu como sou natural essa frase? Já é teste da IA.
Então, Dãozinho Artificial, o que, que você fingiu que leu essa semana?
Bom, eu ia dizer que tô botando em dia, né? Que é até uma vergonha, porque sempre que aparece eu leio logo, porque é muito, 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 muito bom. Esse novo volume do Hulk, né? The Incredible Hulk, escrito por ninguém menos que Philip Kennedy Johnson. Ele assumiu ano passado, depois que deu aquele revestrete todo lá, né? Vocês estão vendo agora, que se machucou.
Donny Cates.
Isso, Donny Cates, né? E uma galera terminou pra ele, terminou o Thor também, né? O Hulk teve um resultado final um pouco mais aquém, né? Ele tava meio bagunçado também, né? O cara começou ruim, né? A gente falou disso aqui, não foi?
Falamos.
Você, o saudoso Faca, não foi?
Falamos. O Hulk nave.
Isso mesmo, já começou meio ruim, né? Mas aí o Philip Kennedy Johnson assumiu e trouxe com ele justamente o desenhista que acompanhava o Donny Cates no Thor, né? Que é o Nick Klein. Ele faz todas as capas e aí para desespero de Maurício, né? Ele faz um arco sim e um arco não, né? Mas isso aí, tudo bem, né? Quando ele faz o arco, compensa muito. Mas assim, quando ele não faz, também tá em grande fase, né? O arco mais recente não é dele, né? Que é as edições 8, 9 e 10, se eu não me engano. Que a mais recente, acho que é a 10, que saiu agora em março. Vai sair a 11 agora em abril, uma coisa assim. E aí quem desenha é um cidadão chamado Danny Earls, que eu não faço, cara, não tenho lembrança dele não, viu? Desse cara, se ele fez alguma coisa. É um traço assim bem, deixa eu ver, não é que chega a ser cartunesco, sabe? Mas é um traço meio Vertigo, anos 80, só que bom, não é aquele traço Vertigo horrível, né? Que era padrão da Vertigo, né?
Não, mas então aí é exceção, né? Porque Vertigo anos 80 bom tá difícil.
É, o dele é mais bonitinho, mas assim, claro, quando o arco é do Nick Klein, aí é outra coisa, né? É uma coisa linda, né? As capas são lindas, né? Pra variar. Eu gosto muito das capas que o Nick Klein faz. E tem na edição 8, se não me engano, que é a edição de janeiro, se eu não estiver enganado. Ele faz quem faz todas as cores, né, desse arco novo, nesse volume novo do Hulk, né, que acho que é o volume, nem sei que volume é esse que tá, é o Matt Wilson, né. O Matt Wilson é tipo o Brian Bates das cores, né, o cara pinta 30 gibis por mês, né. E aí quando, nessa edição 8, tem 3 ou 4 páginas que não tem cores do Matt Wilson, são cores do próprio Nick Klein. Só que aí você vê que ele fez um negócio mais pintado, sabe, ele pintou porque ele fez tipo um quadro mais pintado mesmo. Então são 3 páginas assim, lindíssimas, né? Lindíssimas. Quando aparecer aqui você vai ver, né? É um gibi assim, aí depois fica preguiçoso, né? Porque tem muito splash page, né? Mas assim, um gibi lindíssimo, cara. Essas 3 páginas são as duas primeiras e mais acho que a quinta ou a sexta. É logo no comecinho assim que ele faz. Coisa linda, sabe? Uma pintura assim linda, linda, linda. E ele faz, pra quem acompanhou o Thor, né? Do Donny Case com ele faz um Hulk monstruoso, assim, mas monstruoso mesmo, assim, uma coisa, um Hulk imenso, sabe, aquela coisa gigantesca, sabe, aquele ser monstruoso, imenso, que é 5 vezes maior que você, sabe, um cara, 2 andares de tamanho larguíssimo, assim, bem um cara de monstro mesmo. E aí, nessa pegada, né, o Philip Kennedy Johnson, segue aquela pegada mais de horror, né, que fez bastante sucesso lá com o Alwinho, né, quando o Alwinho fez o gibi que preste na vida, né, e aí continua essa pegada de terror, só que um terror assim mais escatológico, sabe? Um terror mais bagaceiro. Aí o Nick Klein voa abaixo, né? Tipo, tem o Hulk puxando assim um outro monstro, né? É um terror mais de monstro barra zumbi. E aí tem várias cenas assim do Hulk pegando esses monstros assim, abrindo no meio, rasgando assim, sabe? Vrap! E voando tripa, aparecendo costela, porra, toda aquela coisa bem escatológica, nojenta, que deixaria Gartienes feliz da vida. Então, nisso daí o Nick Klein voa abaixo, né? E nesse roteiro do Philip Kennedy Johnson, né, ele não tá fazendo nada excepcional, né? Também não é nenhum cara excepcional, mas é um cara muito competente, um cara de mensal mesmo. Então ele faz essa pegadinha mais de terror, de monstros, sabe? Muitos monstros, monstros elementais, né? Que tá ali há milhares de anos, que fica, já existiam esses monstros aqui antes da humanidade aparecer na Terra e voltar aqui depois que vocês morreram e tudo, todo esse blá blá blá, né? Então tem essa pegada mais de monstro, pegada mais de zumbi, também tem um misterinho ali, né? Pra fazer o negócio andar. Tem uma personagemzinha, uma pirraia que aparece, que ela sofria abuso do pai, né? O irmão morreu porque o pai matou, uma coisa assim. E ela tem um cistal, né? E ela persegue o Hulk. E o Hulk fica assim: vá, Hulk, eu vou andar com você pra você me proteger e tal. E o Hulk sai daqui, pirraia. Sabe? Tem essa pegada meio de filme dos anos 80 também, né? Mas assim, é uma leitura rapidíssima, né? Pra variar, né? Como todo o gibi do Philip Kennedy Johnson, né? Você lê num tapa. Divertidíssimo, sabe? Então, sem aquela coisa meio cabala, que o super intelectual que o Alwin queria fazer, né, na passagem dele, e deixou vocês tudo aí, né, alvicerados, né, aquele troço. Aqui é uma coisa mais heróizão mesmo, porrada, bagaceira, terror, monstro e vísceras voando. Então, se aparecer aí pra vocês, quando chega aqui, não sei se já tá saindo aqui, né? Acho que já, né, tá na edição 11.
Já, né? Começou a sair, acho que tá saindo na mensal dos Vingadores, eu acho.
Então, leia sem medo.
É, eu confesso que eu tô atrasado, eu não sei se eu li até a 3, só até a 4, mas o pouco que eu li eu gostei. Porque, como você falou, ele tem uma pegada de terror, mas é muito diferente do que o Alwinho fez no título. Eu não sei exatamente como descrever como que é diferente o terror que ele coloca do que o Alwinho colocava, mas é diferente. E assim, e o que você falou dos desenhos do Nick Klein, eu assino embaixo em tudo. Essas primeiras edições que é tudo dele. Cara, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Tem alguns painéis maravilhosos. O Hulk que faz, ele apesar de ter um aspecto monstruoso, ele tem um pouco daquele Hulk meio alterfilista, assim. Ele é musculoso, ele é grande, mas ele não é um bloco, ele não é quadrado como o Hulk do Ed Benes, por exemplo.
Isso
ele,
mesmo.
Ele é mais definido, né? Ele é um alterfilista, mas é lindo. Eu preciso retomar esse gibi, porque o pouco que eu li do PKJ eu gostei, ao contrário do nosso amigo Joel, que é hater de carteirinha do Philip Kennedy Johnson, mas sem razão nenhuma, né? Ele, pra variar, também está errado com isso. E eu preciso retomar, porque apesar do Hulk não ser o meu personagem favorito, mas o Imortal Hulk do Al Ewing, pra mim, é o melhor trabalho do Al Ewing em muito tempo, assim. Eu não sou um dos grandes fãs do Al Ewing. Eu acho que o Imortal Hulk dele é a exceção das coisas que ele faz, que eu, na maioria das vezes, não gosto do que ele faz. Li muito pouco também dessa passagem do Donny Cates, porque eu lembro que quando a gente falou que era esquisitíssimo esse Hulk, que era uma guinada completa do que o Al Ewing vinha fazendo, e aí o PKJ pega e dá essa pegada de terror, mas de uma maneira diferente do Al Ewing, e eu preciso retomar para ler, porque, e agora com você me dizendo que leu até a 10, 11 e continua muito boa, então me anima ainda mais para retomar a leitura.
Só o Maurício não leu, né?
Maurício, eu acho que não leu.
Eu li umas 3 ou 4 primeiras e gostei bastante. Eu acho que, assim, vocês falarem dessa divisão de terror do Ewing, do PKJ, o Ewing faz uma coisa mais terror sobrenatural, sabe? Assim, tem o horror, né? A coisa dos bichos nojentos, enfim, aquela arpia, aquela Bat Banner, né? Quando o próprio Rick Jones aparece lá monstruoso também, a cabeça fica com... sou meio solta ali naquele pescoço estranho. Mas eu acho que ele consegue fazer uma coisa de... como dizer assim? Mais pro sobrenatural, enquanto o terror do PKJ é um terror de monstro mesmo, sabe? É um terror mais físico mesmo, assim, tem os bichos estranhos. Mas não fica só numa coisa mais mística, fica mais no campo da porradaria também. Eu gostei muito ali, como eu falei, só essas primeiras, né? Acho que não cheguei a fechar o primeiro arco, não. Encostei assim na GB mais novo. Ele não deixa juntar aí. Eu vou ter que voltar agora do começo, que já tem tempo. E aí eu tava intercalando com o Motoqueiro Fantasma também, do Benjamin Percy, que tá bem legal. Vale a pena até comentar. Depois a gente comentou das primeiras edições, né, Marcos? Há um tempo, mas...
sim.
Vale falar também aí, fechar esse primeiro arco dele. Já tem aí, né, o Helverine, que é o Wolverine possuído por um espírito da vingança também, um monte de maluquice.
Ele aparece aqui, né, no Hulk.
Eu tava na dúvida disso, né, se ele aparecia mesmo, então tá confirmado.
No arco, aí. No último arco do Dick Klein, né, que é o arco que é da 7, 8 e 9, ou é 6, 7 e 8, uma coisa assim.
Enfim, eu acho bonito. O Nick Klein realmente é um monstro. Eu lembro quando a gente comentou aquela primeira edição dele do Thor com o Cates, que eu elogiei. Sim. Até o cuidado dele de fazer a cadeia, né, com os entalhes bem, com detalhes nórdicos mesmo.
E eu lembro que, no caso do Thor, do Thor dele, eu lembro que quando saiu as primeiras imagens, a gente até achou esquisito aquele visual meio élfico do Thor, né? Mas que quando a gente viu no gibi, funcionou, né?
E tem a ver lá com a coisa do poder do Galactus também, né? Então valeu a pena ali aquele redesign com o poder cósmico ali. Realmente é um negócio bonito. Acabei não resistindo, comprei o bonequinho. Não que seja difícil, né? Mas...
oh, meu Deus do céu. Foi tão difícil, mesmo, né?
Esse Hulk aí mesmo agora é só fazer uma cabeça nova com o Hulk cabeludo e botar um verde mais escuro aí. Eu compro o bonequinho também. E acho que é uma surpreendente, né? Porque ficou parecendo assim, vai voltar pro terror, porque a abordagem Star Trek é nonsense do Cates não deu certo, mas não, vai para um outro caminho. É bem um road movie, né? O Banner com a menininha lá, essa relação de amor e ódio dela, chata pra caralho. Se fosse o Hulk, já tinha esmagado ela. Mas fica meio que a visão do leitor mesmo. Aí bem, vocês falaram bem aí, uma coisa bem filme de anos 80 mesmo, meio road movie, meio terror, não tem tanto gore assim, mas tem uma atmosfera que é bacana. E essa coisa meio dos Estados Unidos, essas estradas malucas aí que ele tá frequentando, não é mangue, né? Eu ia dizer o mangue, mas lá não tem mangue, é baiú e tudo mais. Já sei, vocês vão dizer que eu tô com saudade de Recife. Mas eu gostei dessa ambientação aí, então eu vou pegar pra ler, aproveitar meus últimos dias de folga aqui e fazer isso.
Faça isso e depois falaremos de novo nos próximos arcos. Já que você falou, o que você leu também esses dias, Maurício Dantas?
Em homenagem à boa fé ali e à autorização, né, que o autor nos deu para ler o gibizinho dele, Pirata, eu aproveitei e li 20th Century Man, do Dennis Kemp, Dennis com Y, esse aí que tá agora anunciado como um dos escritores da nova fase dos X-Men. Pra quem não viu aí no Twitter há alguns dias, né, assim, já foi quase um mês desse dia que a gente tá gravando aqui, na verdade. Ele foi no Twitter quando anunciaram o nome dele e agradeceu lá o reconhecimento e tudo mais e disse, ó, mas leia o meu material autoral também, né, eu tenho aqui 20th Century Man, saiu pela Image recentemente. Se não me engano, o Igor Tavares comentou desse gibi com a gente nos melhores do ano dele, no ano passado, eu até falei que tava na minha pilha virtual aqui. E aí eu passei na frente, né, esse final de semana que o Dennis Kemp tweetou, né, dizendo, ó, leia Pirata, mas leia, o material importante é ler, você não pode pagar, leia. E aqui realmente não saiu ainda, tá na Amazon, no dia que a gente tá gravando aqui hoje tá R$108 o primeiro encadernadinho, não é um preço maravilhoso, mas também não é um preço tão ruim. Eu tô esperando baixar um pouquinho mais para comprar, porque eu gostei bastante. E por que eu gostei? Porque é um plot twist interessante de usar arquétipos heróicos para contar uma história, né? Ou reimaginar uma história ali. Dá para imaginar bem que essa história é uma coisa que ele pode ter proposto ali para as editoras e não colou, ele lançou como autoral mesmo. Ou ele já tinha essa ideia de contar com os personagens da Marvel e não conseguiu autorização. E disse, ah, foda-se, vou dar uma mexida aqui na história com algumas coisas e vou contar com meus personagens mesmo. Porque o twist que eu falei é esse, né? Geralmente quando a gente vê reimaginações de arquétipos, de heróis e tudo mais, a gente vai muito pro lado do Batman, do Superman, Mulher Maravilha, muito pra DC, que tem realmente esses arquétipos mais fortes. Aqui não, aqui são arquétipos mais da Marvel mesmo. A gente tem um Capitão América que nesse presente, né, oitentista ali, começo dos anos 90, é o presidente dos Estados Unidos. A gente tem um monstro que é o Hulk dele, né, que tá sempre preso num cativeiro ali. A gente tem um grande estrategista militar, que é o que tá na capa aí, que vocês vão ver na vitrine também, que é um russo, é um general russo, e é o super soldado deles, assim, né, da Rússia. E nesse mundo bem polarizado ali, do começo dos anos 90, a gente tem a Rússia no Afeganistão, lá levando a democracia socialista para o Afeganistão e despertando uma preocupação militar dos Estados Unidos, que tem interesse no Oriente Médio e tudo mais, e uma iminência de guerra ali, e aí vai mexer com os outros personagens. Tem um Reed Richards também, que é um homem de ideias ali, né, que é contra a guerra também, mas é um grande amigo ali da época da Segunda Guerra Mundial, desse Capitão América. E cria-se todo um conceito ali, um panorama geopolítico com esses personagens, que é bem legal. Me lembra, de certa forma, veja aqui, guardadas todas as devidas proporções, me lembra alguma coisa ali do Frank Miller, aqueles gibis dele autorais dos anos 80, 90, principalmente Martha Washington. Algumas coisas dele, assim, que ele está discutindo uma geopolítica mundial pessimista. O mundo tá indo para as cucuias e ele tá botando os personagens dele ali no meio. Eu acho que é um belo gibi, dá uma alopeada bem doida assim do meio pro final, não vai pro caminho que eu tava imaginando, não. Mas assim, a gente não é fora do plástico para jogar os gibis pelo que a gente achava que ele ia acontecer no gibi. Então, falo com tranquilidade que surpreende, pode não ser o caminho. Ah, se eu fosse o escritor, foda-se, eu não sou o escritor. Ele foi para um caminho bem interessante de muito simbolismo mesmo, né, principalmente no final, e foi uma arte muito boa, bicho, muito boa. Ele, o cara alterna assim, se você leu o Departamento da Verdade, né, já saiu aqui no Brasil, a gente comentou dele há um bom tempo também, mas já tem aí no Brasil como o Departamento da Verdade, acho que é da Devi, viu ali, a gente tem ali um desenhista que dá uma emulada no Frank Miller, dá uma emulada no Sienkiewicz, né. Aqui não é isso que eu tô falando, não. Ele tem uma arte um pouco pintada, desenhada às vezes, tudo mais, ele oscila no estilo ali, mas é uma arte mais limpa do que aquela do Departamento da Verdade, que é difícil você se acostumar. Depois que você entende a proposta visual do cara ali, você vai longe em Departamento da Verdade. Aqui é mais fácil, aqui não tem tanto desafio de você se acostumar com a arte do cara, não. É uma arte bem bonita, assim, deixa pouco pro computador, porque o cara desenha muito, muito mesmo. É bonita a arte do cara, é suja às vezes, assim, é pintada quando ele muda ali alguns conceitos, ele vai fazer uma coisa mais psicodélica mesmo. O cara se chama Eu não achei o nome dele todo, tá? Sempre como A. É Stipan Moeyan. É um artista croata. E apareceu aí na Image. Eu não conheço muita coisa dele, não. Só tô vendo aqui como o cara realmente tinha de sentimento. Mas é um cara muito bom. E espero que apareça mais coisas dele aí. Seja na própria Image ou numa dessas grandes aí. Fazendo um arco, um one shot, alguma coisa mais fechada assim. Porque... artista bom, escritor bom, me chamou a atenção mesmo. Tem mais coisa aí desse escritor, o Denis, de novo, né? Denis com Z, na verdade, eu falei com isso, mas não é Denis com Z, Z, Camp. Ele, pela Image, já fez essa estreia aí. Eu acredito que tenha mais coisa pela Marvel, umas coisas sumidas dele aí pela Marvel. E pela Valiant, olha só, ele já fez a coisa aí da Valiant. A Valiant que tá aí em mais um limbo, né? É, criativo, vai estar lançar mais o quinto ou sexto reboot da história deles, talvez o décimo. Mas ó, recomendo, Marcos. Não sei se vocês lembram aí, se aproveitaram a bênção pela pirata do autor, mas capaz de aparecer por aqui esse gibizinho. E eu acho que ele tá fazendo o caminho certo, né? O caminho que o Tinion fez, o caminho que muito escritor aí badalado hoje fez. Vai para as grandes, tem um trabalho autoral ali, vai para as grandes, história, e aí continua vendendo seu autoralzinho mesmo. Não sei se ele está pegando em bomba aí, indo diretamente para X-Men, né? Porque X-Men sempre foi, ou você ama o escritor, ou você odeia o escritor, não tem meio termo. Espero que ele faça um bom trabalho aí, apesar desses designs horrorosos que estão sendo lançados.
A gente falou dele quando falou de Ultimates, que ele que vai escrever a série nova dos Supremos também. Ultimates é ele que vai fazer. Quando a gente gravou sobre Ultimate Black Panther e Ultimate X-Men, as edições 1, a gente falou desse autor também. Assim que eu lembro, foi a primeira vez que comentamos sobre ele aqui no Pilha. E eu nem tinha me tocado que ele ia estar nessa nova fase dos X-Men. Mas me tira uma outra dúvida, Maurício. Essa daí é uma série fechada?
Fechadinha, seis edições só, um TPzinho. Não tem nem caso que vai ter continuação aí, nem tem por que ter mesmo, não. É uma história bem completa em si, não tem pra onde ir depois disso, não.
Parece interessante, irei atrás. Você viu alguma coisa desse autor ou esse gibi, Dãozinho?
Não, eu vi o gibi, já tava rolando o scan dele por aí antes da autorização. Só que eu deixei pra lá, eu acho. Depois eu vi o negócio e não fui mais atrás, não. Mas agora que o Maurício falou, vou procurar. Mas já tava. Já anteciparam o pedido dele, ó. Então, pô. Visionários aí.
O pessoal é proativo, pô.
Tava saindo em tempo real, saía o scan, já tava no mesmo dia aqui no scanner de sempre, né, na Romênia e nos melhores aplicativos. A diferença foi só que eu demorei tanto que ele autorizou, tá bom, leia logo essa porra aí.
Pois é, vou ficarei de olho, vou atrás disso. Não sei se já tem isso traduzido, mas pelo que o Danzinho falou, provavelmente já tem. Então, também irei atrás. Bom, eu vou falar, vocês dois falaram de gibis novos, né, de coisa que, ou que ainda não saiu aqui, ou que começou a sair aqui agora. Eu, como vocês já sabem, a minha pilha, ela é imensa, eu estou lendo, e eu descobri agora, que eu dei uma olhada aqui nas minhas estantes, eu descobri pelo menos uns 8 gibis que não estavam na minha pilha, que eu esqueci de colocar na planilha e já tinha passado da hora de ler, e eu falei, ué, aí comecei a olhar aqui, não tinha lido ainda. Eu tive que colocar de volta aqui, botei no topo da pilha, né, pra poder reler, né?
Também não comprou de novo, né?
Não, isso não. Até porque eu tenho uns gibis aqui que eu tava olhando aqui, eu não sei pra que eu comprei, que eu já dei uma dor, deu...
Imagina comprar de novo.
Não, já deu uma dor de pensar assim, porra, eu pensei que eu tinha terminado de ler isso. Tem Casa dos Sussurros, daquele universo de Sandman, tem o volume 2 do Sonhar, eu já tava puto com isso, que eu achei que eu já tinha terminado aquela bosta e apareceu dois gibis, pelo menos dois gibis desses daí pra ler. Mas, enfim, eu quero falar de um gibi que, na verdade, é uma série que já está fazendo imenso sucesso pela Panini, seja essa que eu vou falar agora, ou seja, todas as outras equivalentes que a Panini vem lançando, e que é esse formato saga, né? Eu canso de falar que é o melhor formato, o melhor custo-benefício. Apesar de que hoje está bem caro, mas é o melhor formato que a Panini publica hoje em dia. Inclusive, tem aquela história de que o Daniel, né, do Poptopia, lançou lá no Twitter perguntando se não está sendo publicado Saga Demais. Eu não vou nem me estender nisso aqui, porque futuramente devemos fazer um programa falando sobre isso. Mas eu quero falar do Saga dos X-Men, o volume 1, que finalmente eu cheguei no volume 1. Eu acho que desses sagas que eu estou acompanhando, é o único que eu não tinha lido nenhum outro volume. Na verdade, o único não, porque ainda tenho o Saga dos Novos Titãs, que eu não li o primeiro volume, né? Peguei 3 volumes, mas ainda não li o primeiro, porque eu ainda lembro bastante do que saiu, né, na época, ainda já pela Panini, mas não li ainda o volume 1. E esse Saga dos X-Men foi era o último desses volumes 1 que eu não tinha lido ainda. E, cara, até falei lá no nosso grupo o quanto essas histórias, apesar de todo aquele ranço que eu particularmente tenho com a verborragia do Claremont e com alguns gibis dessa época que tem texto demais, redundância até, coloca num balão ou num recordatório o que tá aparecendo no desenho, mas o quão fluida é essa leitura, e você pega para ler, você também, como o Dãozinho falou, você lê numa sentada, porque você não consegue parar de ler. Esse volume 1, ele começa imediatamente após ali a Saga da Ninhada, então é após aquela coleção histórica dos X-Men, então se você colecionou aquela coleção histórica, continuando aqui, você não vai ter uma interrupção, vai ser continuamente. E tem algumas das passagens clássicas dos X-Men, né? Ele é escrito pelo Claremont, obviamente, com desenhos do Paul Smith. Eu já ia lá Paul Ryan, mas não, é Paul Smith. E é um dos desenhistas talvez mais subestimados. Eu acho que ninguém lembra do Paul Smith quando fala de desenhistas dos X-Men, dessa época principalmente, mas eu acho que os desenhos dele são muito bons, são simples, mas são bem dinâmicos. E tem algumas das passagens assim mais clássicas, algumas das passagens clássicas dos X-Men. Tem aquela página, aquele começo de história da Kitty Pryde chamando o professor Xavier de babaca, porque ele tinha rebaixado ela para os Novos Mutantes. Tem a primeira aparição da Madeline Pryor, tem a primeira aparição dos Morlocks, e com a Tempestade se tornando líder dos Morlocks, ela não está controlando bem os poderes dela, né? Ela não está tendo um pouquinho de dificuldade com os poderes dela. Ela tem aquela luta com a Callisto e ela acaba se tornando a líder dos Morlocks aí. Logo depois tem a história do casamento do Wolverine com a Mariko, né? Que vão os X-Men pro Japão. E aí a Tempestade conhece a Yukio e vê a ousadia dela. Ela fala assim que a Yukio não tem medo de morrer, que ela ri da morte. Ela meio que fica com inveja dessa atitude da Yukio. E aí que ela adota o visual moicano dela, né? Que eu, durante muito tempo, eu imaginei que ela só tinha adotado esse visual depois que ela tinha perdido os poderes. Mas não, ela adota justamente nessa história do casamento ou do não casamento do Wolverine. E tem também a entrada da Vampira para a equipe, né? Vampira era uma vilã que tinha começado ali na Irmandade de Mutantes. Ela já tinha absorvido os poderes da Carol Danvers, né, da então Miss Marvel, e tinha deixado a Carol Danvers em estado de coma, porque ela não conseguia, que ela normalmente absorvia os poderes e depois de um tempo voltava, mas no caso dos poderes da Miss Marvel foi permanente. E aí nesse meio tempo a Miss Marvel vira binária, ela estava até muito andando muito ali com os X-Men, e é justamente quando a vampira entra na equipe que ela abandona meio que ali a mansão X, né, e vai pro espaço, vai viver, acho que com os piratas siderais. E, cara, é muito bom, é até você comparando com outra das sagas que são histórias que saíram mais ou menos na mesma época, como Saga do Demolidor, que são as histórias da Innocente, você percebe o quanto que é diferente, porque a Saga dos X-Men eu pegava para ler, eu li numa tacada. Esse da Saga do Demolidor, eu lia uma história e eu tinha que parar, mexer no celular, fazer alguma outra coisa, aí eu pegava, lia mais uma, duas histórias, parava. Não dava aquela coisa de você ler de uma vez, né? A pegada é diferente, apesar de serem histórias mais ou menos publicadas mais ou menos na mesma época lá nos Estados Unidos e terem mais ou menos o mesmo espírito. Mas eu acho que é um grande acerto da Panini publicar justamente a partir dessa fase. Eu não sei se a escolha foi justamente continuar o que estava sendo publicado ali na coleção histórica, ou se não teve essa intenção, foi querer pegar justamente daquela época, enfim. Eu quero ouvir sobre isso o Dãozinho, que é o mais surpreendente de tudo, é saber que o Dãozinho leu esse gibi, não foi, Dão?
Li e gostei muito, inclusive.
É bem. Olha aí, tenho certeza que enquanto que Joel Moraes escorreu uma lágrima do olho de Joel Moraes, né, quando você falou isso.
Curadoria de Joel Moraes, né? O maior tuiteiro do ano. Né? Tá, que tá o homem. Não, e depois que você entende, né, essa ideia de novela, que você percebe que você tá acompanhando a novela mesmo, aí fica muito mais fácil se acompanhar o negócio, sabe? Então, você vai ver aí você falou, né? Você tem que ler esse volume de uma tacada, porque tem coisa que acontece na primeira história que vai se arrastando e vai começar a desenvolver na última história, sabe? Ele bota ali duas. Aquele negócio mesmo do Ciclope com a Madalena, o cara vai se arrastando por duas páginas por edição, né? Duas páginas, mais duas páginas. O negócio vai crescendo, você vê. Chegou no final, né? Então, assim, vai, e vai entrando outros plots, né? E vai se misturando, aí chega a vampira, ninguém gosta de vampira, ela era vilã, que ela tava indo aqui, não sei o que, aquelas intrigas, né? Ele consegue costurar, amarrar isso muito bem, né? O negócio vai andando assim de uma forma muito, muito gostosa de acompanhar, né? Ao contrário do Demolidor, né? O Demolidor, além da quantidade, assim, exagerada de texto, tem hora que você nem vê a arte, né? É recordatório, é fala gigante, né? E painéis, assim, minúsculo. Ela bota, às vezes, uns grids de 7 quadros, mais ou menos, né? Que fica 3 em cima, assim, bem espremidinho, aí texto, só porra, não sei o quê. Ele é muito carregado também da época, né? Tem muita aquela coisa dos anos 80, né? É muito droga, né? Aquela coisa... Se for falar disso, pode falar melhor, né? Mas aquela coisa contrária que tem dessa nostalgia da Netflix dos anos 80, né? É uma cidade suja, né? Violenta, sim, só drogado, galera doida que voltou da guerra do Vietnã, perdida, sabe? É muito pesado também, né? Não é só pesado de texto, é pesado também o clima.
É o retrato da Nova York daquele período, né? Porque exatamente. O pessoal fala de Nova York hoje e tal, mas Nova York ali no final dos anos 70 e início dos anos 80 era bagaceira, era já sentindo terça-feira.
Pois é, e aí é aquela história pesada, né? É uma história de herói ainda, né? Tem umas coisas de herói, tem umas coisas bem malucas de herói, assim, uns plot bem doidos, mas é muito pesado, né? Uma coisa assim, você fica, caralho, velho, peraí que eu já... Hoje é, sei lá, né? Domingo à tardezinha, você quer ter aquela relaxada, aquele negócio, aquele peso na sua cabeça. Não, isso aqui eu leio depois, tô fora.
Inclusive, a gente falou do Demolidor da Innocente, de um recorte do Demolidor da Innocente com o Romitinha, lá no Sete Jagunços, acho que o quarto Sete Jagunços, isso já faz tempo, viu? Faz muito tempo, para você ter uma ideia. A gente chegou a falar desse recorte, mas eu acho que não foi ainda onde eu tô, né? Que eu li agora, acho que o volume 4 ou 5 da saga do Demolidor. Acho que a gente falou já mais para frente, aquelas histórias com Ultron, Mephisto, acho que já foi mais para frente que a gente falou, mas a gente chegou a falar do Demolidor na Innocente com o Romitinha.
Eu comecei a colecionar essa saga dos X-Men também aí, eu comentei no Twitter na época até, eu desisti por conta de vários problemas de tradução, assim, terríveis mesmo, eu não quero jogar... Bode água foi aí pra quem tá colecionando, quem tá interessado em comprar, não. Mas eu fiz a escolha aí, inclusive hoje dei seguimento a ela, pegando a Epic Collection da Saga da Ninhada. Vou continuar com os volumes encadernados em inglês mesmo, porque, nossa, assim, Por exemplo, a gente tem a Hepzibah, né, da dos piratas espaciais, aquela lá que é uma meio gato, sei lá o que é, Pepe Le Fedor, o espacial. ela fala de um jeito estranho, né, ela faz uma ordem invertida ali das falas e tudo mais, e ignoram isso completamente, tem umas traduções muito literais. Logo nessa parte do Japão tem umas falas que o Wolverine diz uma coisa e traduzir um contrário. Enfim, resgatando esse tweet meio antigo aí, dá pra aparecer mais coisa disso aí. Eu desisti, doei as três edições iniciais aí que eu comprei e vou ficar com as importadas mesmo. Dizem que melhorou depois, eu não sei, sinceramente, com certeza não foi por causa do meu tweet. Mas eu concordo com a questão do recorte. Muita gente reclamou no começo que não seguia ali o que estava sendo publicado até então, mas duas coisas. Primeiro, esse é o mesmo recorte começa do mesmo ponto do Melhor dos X-Men, e é um gibizinho que a Abril lançou aqui, eu vou dizer agora quando foi, em maio de 97, uma época em formatinho praticamente, 196 páginas, aquela capa da Tempestade, Terry Dodson lá, triunfante ali sobre a Calista, e um belo gibizinho ali, R$3,90 por 200 páginas. Hoje a gente tá pagando 10 vezes mais isso numa saga dos X-Men. Mas eu gosto, bicho, dessa fase aí, porque realmente eu acho que nesse momento, apesar das mudanças de desenhista e tudo mais, a gente vai ter uma parte do Paul Smith, aí depois o Romitinho assume e tudo mais. Mas é uma fase muito legal, porque o Claremont já pegou um tom ali, não estou dizendo que ele pegou o tom, não. A gente sabe que uma parte ali no comecinho foi muito do Byrne também, uma sinergia bacana dos dois, de briga e tudo mais, não foi simples, não. Mas depois ele deu umas misturadas ali no ritmo, não vou dizer que caiu, não, mas mexeu bastante ali no ritmo, o Falcon volta, não é tão legal, e aí vai acontecendo isso e aquilo, mas aqui, a partir disso, é muita coisa boa, muita coisa que é histórico mesmo. Eu lembro com muito carinho dessa minha Melhor dos X-Men 1 e da do 2 também, mas a 1 principalmente. Eu reli até soltar a página.
Tinha esse problema, né? Não era difícil acontecer, né?
Tinha muito esse problema. Mas não quis continuar por aqui, não. Vou seguir nas épicas mesmo. Peguei ali de segunda Gênesis em diante. Já tô aqui com. No, tá aqui, eu não consigo ver, mas uns 6 volumes, 6 a 8 volumes. Dos X-Men, e meu plano é fechar toda essa parte do Claremont também. Joel derrama uma lágrima agora em algum local, já sentia por isso. E vale a pena a leitura, sim, de qualquer jeito, né? Eu, por exemplo, agora para fazer a nossa vitrina, eu peguei aqui naquele lugar, naquela rede social, o Scanda 1 para poder fazer a capa da vitrina, essa Fênix aí que tá na vitrina que vocês estão vendo, em alta resolução e sem nenhum texto na frente, porque tá difícil. E esse é o mesmo recorte, Marcos, que saiu em algumas coleções lá nos Estados Unidos, inclusive com um nome das cinzas, né? From the Ashes. Essa capa aí, essa primeira edição do Professor Xavier é um babaca e tudo mais, já saiu nos Estados Unidos com esse mesmo nome, e esse nome, né, das cinzas, é o mesmo que estão usando aí para promover essa nova fase pós-Krakoa, que tem o Dennis Camp, que a gente comentou agora há pouco, a Gail Simone, o Ryan Stegman desenhando. Coincidência ou não, né?
Jed McKay também.
Jed McKay, sim, bem lembrado. Coincidência ou não, eu acredito que não, porque a Marvel tem aí há um bom tempo, né, desde que o Bendis resolveu lançar aquela Guerra Secreta dele, e a Marvel tá reciclando aí nome antigo de saga. Eu acho que eles estão tentando reviver aí esse momento de dizer assim, ó, isso aqui é um baita ponto de partida, isso aqui é um momento legal, voltem pra ler daqui.
Pois é, eu estou empolgado, como levanto aquele memezinho do empolguei, ou empolgou, com essa saga. É uma que eu, quando tendo uma promoçãozinha bacana na Panini ou na Amazon, eu continuarei pegando, porque eu dei uma parada, mas aí teve essa recente promoção da Panini e eu peguei alguns volumes para continuar a coleção.
Muito verme, né? Deixa de ser verme.
Mas meu orçamento de compras por um ano já acabou, já foi esgotado.
De qual ano, né?
Alguns diriam que até o final da minha vida, mas não dou ouvido para haters. Acho que é isso, né? Ó, foi bonitinho, gostosinho, rapidinho. Espero que a sua pilha de louça tenha sido pequena hoje, né, Maurício Dantas?
Mas esses dias que eu tô de folga aqui em casa, só me reforçou a certeza de que o trabalho doméstico nunca acaba. Então,
isso é verdade.
Aproveite aí pra ouvir outros podcasts da gente, porque ainda tem o banheiro pra lavar, ainda tem a roupa pra dobrar, se é que você lavou.
Enfim. É verdade.
Pô, então eu lave prato, né? Deixa pra lá, né?
Ah, eu tenho um amigo, eu contei essa história outro dia, eu tenho um amigo, Dão, que ele disse que depois de casado é que ele foi usar cueca velha, porque antigamente, quando ele morava com os pais, sempre, as cuecas sempre se renovavam sozinhas, né? Ele não sabia que era a mãe que trocava.
E cara, a esposa fazia isso. Depois que eu vim morar sozinho, foi que eu casei, depois separei, fiquei morando sozinho, foi que eu descobri que a pia não era mágica, porque na casa da minha mãe a pia era mágica, eu botava o prato em cima da pia e no outro dia não tinha mais nada, eu fui perguntar pra minha mãe onde ela tinha comprado aquela pia, ela não quis me dizer, não sei porquê.
Não, esse problema eu não padeço, porque como diz minha mãe, eu fui bem criado, chupa aí.
olha aí, tá certo. Ai, com essa pérola de sabedoria e de responsabilidade, acho melhor encerrar, né?
É, leia gibis e lavem os pratos.
É que eu assustei agora, viu?
Lave o pinto também, é importante aí. O Brasil é um dos países que tem o maior número de câncer de pênis.
É verdade. Outra pílula de sabedoria de Maurício Dantas, e ele está corretíssimo. Depois disso, só me resta encerrar e pedir para dar tchau, né? E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço para vocês, queridos ouvintes.
Esse zip aí vai ficar bom.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br